Novos iPhones, iPad, Watch e Apple TV, John McAfee para presidente, mais confusão envolvendo o Uber. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. O dia hoje foi de muita novidade vinda da Apple no seu tão esperado evento. A gente vai começar com o que todo mundo queria quer ver, né? Os novos iPhones. Batizados de iPhone 6S e 6S Plus, os novatos colocam fim ao mistério e confirmam aquilo que a gente já suspeitava. Foi muito mais atualização que inovação. O design e o tamanho dos gadgets continuam os mesmos, mas a maior novidade está na tecnologia Force Touch, ou melhor, 3D Touch. O recurso chega aos smartphones para dar mais precisão à tela, reconhecendo a pressão exercida pela ponta do dedo. A câmera também recebeu mudanças e agora a traseira tem 12 megapixels e a dianteira 5. A Apple também apresentou o chamado Live Photo, que funciona quase como uma espécie de GIF, com fotos, digamos, animadas. Ah, e vale lembrar que a estrutura também foi reforçada com a utilização do novo alumínio Série 7000, para evitar qualquer band gate, né? As cores são as mesmas da geração anterior, mais o esperado Rose Gold. Já os preços variam de $649 a $949, dependendo do modelo e do armazenamento. Bom, é muita novidade para a gente citar aqui no podcast, então corra para o Canaltech e fique por dentro de todos os detalhes.
E segura firme que a grande surpresa, pelo menos na nossa opinião, que nem foi o iPhone, sim o iPad. Até a Apple reconhece que esta é a maior novidade na história de seu tablet. Basicamente, o novo modelo reúne todas as qualidades do excelente iPad Air, só que numa tela muito maior. São 12,9 polegadas, distribuídas em um display de 2.735 por 2.048 pixels de resolução, além de contar com 5,9 milhões de pixels, o que significa que ele tem mais qualidade de tela do que um MacBook Pro com sua tela Retina. Seu hardware vem com o novo processador A9X, que possui desempenho 1,8 vezes maior do que o A8X presente no iPad Air 2. E sim, ele é mais poderoso que muito notebook e PC existentes por aí. Com mais foco no mercado corporativo, o iPad conta com suporte à suíte Microsoft Office e ganha uma parceira de trabalho, a caneta Pencil, que é sensível a vários ângulos e pressão. E tem também o teclado Bluetooth oficial, que deixa o iPad com a maior cara de Surface. É, no final a gente gostou bastante de tudo, menos do preço, de $799 a $1.079. Mais de R$4.000 num tablet sem os impostos, é, infelizmente é para poucos.
Sem muito hype no evento da Apple veio o Watch, que aliás abriu a keynote de novidades da maçã. A empresa apresentou uma série de novas pulseiras e modelos para os aficionados pela estética. E falando nisso, duas novas cores chegaram para o Watch, Rose Gold e Alumínio Anodizado. A Apple firmou parcerias com nomes consagrados da moda e da tecnologia, como a Hermes, que vai fabricar pulseiras para o relógio, e o Facebook. Se você está pensando que a empresa investiu mais em luxo que em funcionalidade, pode estar enganado. Já são mais de 10 mil aplicativos disponíveis para o Watch, que inclusive ganhou um novo sistema operacional, o WatchOS 2.0. O design, ao contrário das novidades, permanece o mesmo. Pelo visto, o hardware também.
Quem ganhou uma repaginada legal depois de 3 anos sem novidades foi a Apple TV. Agora ela conta com sua própria loja de aplicativos e tem suporte até a Siri, assistente digital da maçã. As buscas e pesquisas via comando de voz vão ser uma verdadeira mão na roda na vida dos aficionados por séries e cinema. Além disso, o controle remoto também foi remodelado. A partir da nova versão, ele conta com uma área sensível ao toque para tornar a navegação na nova interface mais intuitiva, bem parecida com o que conhecemos nos smartphones. O legal é que essa combinação de aplicativos com um novo controle abre também outras possibilidades à Apple TV, como a tão esperada estreia dos games na plataforma, que inclusive serão universais. Você começa na Apple TV e termina no iPad, por exemplo. O gadget chega em duas versões, 32GB por $149 e 64GB por $199. Nada de Brasil na lista por enquanto.
Se eu perguntasse que pessoa excêntrica do mundo da tecnologia teria culhões para se candidatar à presidência dos Estados Unidos, qual seria a sua resposta? Se você respondeu John McAfee, acertou em cheio. O figurão do antivírus homônimo anunciou a novidade em sua própria página do Facebook, confirmando a candidatura para as próximas eleições. Hoje à noite, inclusive, ele deve fazer um pronunciamento oficial sobre a decisão. Segundo ele, o que mais motivou a se candidatar foram os problemas do governo com a segurança e a vigilância. Ele pretende lutar por privacidade e já até apresentou os documentos necessários para a Comissão Eleitoral Federal. E ainda garante, vai concorrer sob um novo partido político criado por ele mesmo, o Cyber Party.
E a polêmica do Uber ganhou um novo capítulo hoje, dia da segunda votação da Câmara para decidir se proíbe ou não o uso do aplicativo no estado de São Paulo. Taxistas bloquearam a rua em frente à Câmara Municipal da capital paulista em uma reivindicação para que os vereadores paulistanos votem para aprovar o projeto de lei 349 de 2014, que proíbe o uso de veículos particulares no transporte remunerado. Enquanto isso, o Uber respondeu aos ataques dos taxistas oferecendo viagens gratuitas a seus clientes durante a realização dos protestos na tarde desta quarta-feira. Segundo a assessoria do aplicativo, durante as 13 e 16 horas de hoje, clientes que usassem o código promocional SP Não Para teriam direito a duas viagens no valor de total de R$50. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado, o representante do Uber, Daniel Mangabeira, defendeu a criação de uma taxa a ser paga pelos motoristas cadastrados no aplicativo. Estamos acompanhando os dois casos e publicaremos mais novidades no Canaltech assim que saírem as decisões.
E o Drops Canaltech fica por aqui. A gente volta amanhã com mais novidades de tecnologia.